Podcast Unesp.
Você já ouviu falar do Pix? Caso ainda não, possivelmente irá ouvir falar muito e em breve. Trata-se do novo sistema brasileiro de transferências monetárias eletrônicas instantâneas criado pelo Banco Central, o qual visa ser uma inovação frente ao TED e ao DOC. Para isso, a ferramenta usa uma rede moderna, a qual funciona 24 horas diariamente, de segunda a segunda, e que engloba diversas instituições financeiras. Porém, ainda há uma dúvida sobre este novo sistema, ou seja, qual é sua proposta real, como funciona, quem pode utilizar, entre outras questões. Nesse sentido, André Luiz Correia, professor e economista da Unesp em Araraquara, explica o que é e como funciona o Pix.
O Pix faz parte desse novo plano, né, do Banco Central de ampliar esse ecossistema de pagamentos eletrônicos e oferece, né, uma alternativa para transferências de recursos às modalidades tradicionais. Então, ele tem uma alternativa a DOC, TED, transferências via cartão, que nós estamos acostumados, que tem seus trâmites burocráticos próprios, seus custos, seus prazos, né? A ideia é que o Pix seja uma alternativa relativamente mais barata, mais simples, né, que funcione, esteja disponível 24 horas por dia, né, todos os dias, e que seja instantâneo. Então, ele vem com uma proposta de ser uma alternativa que reduz custos e que facilita as transações com disponibilização imediata, né, de recursos ao recebedor, né? Não tem necessidade de prazos e custos adicionais. Uma coisa que muitas vezes, né, as pessoas ficam em dúvida, né, como é que está funcionando, né? Então, inicialmente, todo mundo que usa aplicativo de banco já está acostumado a usar transações eletrônicas com um aplicativo de celular, por exemplo, estão sendo convidados, né, quando acessam o aplicativo, a cadastrar uma chave. Essa chave, por exemplo, pode ser o CPF, um e-mail, uma combinação de números e letras aí aleatória, vai ser seu identificador no sistema, né? Então, você indica essa chave, se você tem que receber de alguém, você indica essa chave, a pessoa, a partir dessa chave, se ela faz parte também do sistema Pix, ela indica, fará a transferência e isso vai cair instantaneamente. Uma das vantagens aí colocadas pelo Banco Central, né, tem a redução do custo, a disponibilidade mais rápida, né, tem a ampliação de possibilidades de pagamento, inclusive se formos pensar em termos de pequenos varejistas, pequenos empreendedores, né, que podem receber seus recursos aí diretamente por meio desse sistema, né, sem necessidade de uma outra intermediação, inclusive com um sistema de leitura de QR Code que você está sendo disponibilizado para operar no âmbito do Pix. Então, esse sistema, você, por exemplo, você vende um produto, você tem os QR Codes, você vende um serviço e por base desse código você já recebe instantaneamente aí os recursos, a transferência. É uma solução tecnológica que prevê a médio prazo, né, conforme aumente essa inclusão no sistema, né, a redução do uso de papel moeda, de custo de transação associado às operações tradicionais. Ele permite também, né, por um lado, isso cada vez mais vai permitir essa substituição desses recursos e para dificultar, na verdade, né, se olhar por esse lado, a realização de transações aí em dinheiro. Quanto menos dinheiro em circulação, papel moeda, menos a chance aí de transações ilícitas, dificulta a realização desse tipo de transação. Lógico que há fatores ainda culturais. O Brasil é um país regionalmente muito desigual, é um país não só regionalmente desigual, mas também dentro economicamente desigual, e desigual no acesso aos serviços financeiros, né, na facilidade de acesso ao recurso tecnológico, né. Para que isso se difunda, vai, bastante, ainda vai um tempo, né, para a população se acostumar a aceitar a questão da segurança, né, uma vez que a transação é instantânea, um erro na divulgação da chave pode levar é uma transferência indesejada, né? E tem a questão ainda e por enquanto isso vai facilitar, por enquanto ainda está atrelado às instituições financeiras, bancos, aplicativos de banco, operadoras de pagamento tradicionais. A ideia é que facilite a entrada de novos players nesse mercado, fintechs, que possam oferecer esse serviço também às pessoas que não têm acesso ao serviço bancário tradicional. tudo uma fase de adaptação, né, de aprendizado que nós vamos enfrentar aí, e o desafio da inclusão de boa parte da população aí a essa forma de pagamento alternativa que pretende, sim, facilitar aí o uso, né, das transações eletrônicas.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.